NBA.
Está começando agora o podcast Ponte Aérea.
É isso aí, seu Léo. Tá começando mais um Ponte Aérea. Eu sou Camilo Piero Machado, falo aqui de Nova York, faço conexão direta com meu amigo Pedro Maia, no Rio de Janeiro. Tudo bem com você, Pedro?
Salve, Camilo. Tudo certo?
Hoje, Pedro, faremos um exercício, uma brincadeira das mais sérias, que é a seguinte, amigo, amiga que está acompanhando Ponte Aérea. Faremos uma simulação de uma possível final da NBA da temporada 2023-2024. Ah, Camilo, você está falando que esse time já venceu no Oeste, esse time já venceu no Leste? Não, claro que não. Teremos séries maravilhosas e super emocionantes dos playoffs nos dois lados, né, nas duas conferências. Mas até agora temos um grande time se destacando na Conferência Oeste e temos um grande time se destacando na Conferência Leste. Na Conferência Leste temos o Boston Celtics, né, com a melhor campanha dessa temporada. Um time realmente no papel incrível e na prática, talvez mais incrível ainda. E na Conferência Oeste, o atual campeão, poderoso Denver Nuggets, com o seu astro Nikola Jokic, jogando muito bem, liderando na Conferência Oeste também. Vamos supor aqui, esse é o exercício desse episódio, vamos supor que os dois times consigam superar seus outros adversários, seus outros fortíssimos adversários, cada um na sua conferência, e se encontrem numa grande final da NBA 2023-2024. Pedro, aqui vamos fazer nesse episódio um exercício para ver os matchups, para ver qual time teria mais condições de vencer uma série melhor de sete. No final de cada explanação, de cada análise, no final desse episódio, podemos até dar nosso chute, né, de qual time venceria. Mas antes, vamos falar sobre como seria essa série, claro, considerando as duas equipes com seus jogadores saudáveis, sem problemas de contusão e de desfalque. Pedro, topa fazer esse exercício, Pedro?
Topo, vamos que vamos. Acho que é um exercício muito, digamos assim, apetitoso, né? Dá vontade da gente fazer realmente esse exercício, porque, como você mencionou, são dois times que estão se destacando demais, né? Dois timaços. E acho que vai dar bom. Vamos tentar fazer esse exercício para saber em que pé ficaria, né, essa hipotética final entre Boston e Denver.
Primeiro, legal citar, eu acho que é legal caracterizar dos dois lados, é o seguinte: se o Boston cair antes da final da NBA, ou até da final da Conferência Leste, é uma grande zebra, concorda comigo? Acho que o Milwaukee Bucks teria num papel um time para não deixar tão feia a eliminação do Boston. E do outro lado, do lado do Denver Nuggets, acho realmente que não há uma equipe para não ser o azarão contra o Denver Nuggets. Ou seja, se o Denver Nuggets não for para a final da NBA, a gente vai estranhar. Eu falo, ué, qual foi o time da Conferência Oeste que venceu o Denver Nuggets? Claro, é possível, é possível. A gente vê o Minnesota Timberwolves fazendo uma grande campanha. A gente vê o OKC também muito bem, mas vai me surpreender muito se o OKC tirar o Denver Nuggets uma série melhor de sete. E a gente vê outras equipes aí, o New Orleans Pelicans surgindo, a gente vê o Clippers bem consistente, enfim, o Dallas Mavericks com altos e baixos, mas com poder de fogo incrível, né? Agora, esses dois times, eles têm um encontro marcado na final. Podem cair antes, um dos desses dois times, ou os dois times podem cair antes, mas seria uma zebra realmente. Então vamos começar pelo Boston Celtics, Pedro. Queria que você desse uma caracterizada e analisasse esse poderosíssimo time do Boston Celtics, que, aliás, vem de uma frustrante derrota agora para o Atlanta Hawks. A gente faz esse episódio na terça-feira, na segunda noite. O Atlanta Hawks conseguiu uma recuperação no placar, estava perdendo por
Que
mais
virada,
de
hein?
30 pontos, exatamente, e no fim conseguiu a vitória. Claro, uma das raras derrotas do Boston Celtics, né, que vinha de uma série de quase 10 vitórias. O que que você acha que dessa vez o Boston Celtics pode levar vantagem para finalmente vencer um título da NBA? A gente achava que poderia ser no ano passado, ano retrasado, o Boston Celtics vem repetindo grandes times. O que dessa vez pode fazer a diferença a favor do Boston?
É, Camilo, vamos lá. Eu acho que o Boston, nesse momento, a gente olha para o Boston, a gente vê um Boston que é muito líder da Conferência Leste. São 10,5 jogos de vantagem, né, à frente do Milwaukee Bucks. É um quinteto titular que chama muita atenção, né? Realmente é o quinteto titular que impressiona pela versatilidade. Realmente é um time que consegue jogar no ataque, consegue jogar na defesa. São muitas ferramentas, muitas armas. Especificamente falando desse quinteto, não é das melhores profundidades de elenco que a gente vê na NBA, mas é um time realmente que tem o Jason Tatum, que tem o Jaylen Brown também numa fase espetacular, faz uma grande temporada. É a temporada da explosão do Derrick White. É um timaço realmente, Camilo, mas projetando aí uma possível final contra o Denver, né? Acho que são dois timaços. Dois times com personalidade, com identidade, com sistema de jogo definido. Denver tem esse pick and roll do Jamal Murray com o Nikola Jokic perigosíssimo, o Jokic fazendo as coisas acontecerem, né? Sendo o engenheiro ofensivo a partir da cabeça de garrafão. Aí o Boston vem com esse estilo de caçar, fabricar e explorar os mismatches, os desequilíbrios defensivos. É um dos melhores times na NBA fazendo esse trabalho. É, e aí, por outro lado, o Boston não tem um grande trunfo contra o Nikola Jokic. Já o Denver, numa hipotética final, vai ter que lidar com o Jamal Murray e o Michael Porter Jr. sendo muito atacados. Enfim, eu acho que seria um belíssimo jogo de xadrez, mas voltando, respondendo aí o âmbito do que você me perguntou. Eu não vejo grandes vantagens, grandes armas a favor do Boston contra o Denver especificamente, né? Tem esse sistema de jogo muito bem definido, né? A capacidade de atacar os desequilíbrios defensivos. Jason Tatum, que é um jogador extraordinário, é a versatilidade, né? Um time top 5 na NBA hoje em ataque e defesa em termos de eficiência. Mas eu acho, Camilo, que para 90% dos confrontos dentro da NBA, o Boston tem um time aí que é para levar, sem dúvida alguma, a qualquer série, né? Para 90% das situações aí em relação aos times da NBA. Só que contra o Denver Nuggets, eu acho que se a gente for pesar na balança as vantagens, eu vejo nesse momento o Denver com mais vantagens do que o Boston, né? Olhando para a série da temporada regular, o Denver bateu o Boston por 2 a 0, né? Eles não vão se enfrentar mais pela temporada regular. E aí eu coloco um segundo fator que me deixa um pouco confortável de dar um favoritismo para o Denver. Eu acho que é o fator conforto no clutch time. O Denver é um time que tem sido muito casca-grossa nas situações de clutch time. E num cenário de playoff, o que a gente mais tem é clutch time, é o crunch time, né? É jogo em menos de 6 pontos nos últimos 5 minutos, é o que mais tem numa situação de playoff, é o mais natural num cenário de playoff, daquele ritmo mais cadenciado. O Nuggets é um time muito confiante nesse cenário específico, né? Na temporada, o Denver está com 25 vitórias e 12 derrotas. No Clutch Time, é a terceira campanha da NBA em Clutch Time, é o terceiro ataque mais eficiente em Clutch Time, e aí o número que me deixou assombrado: 55% de aproveitamento nos arremessos de quadra no Clutch Time. Na hora que o bicho está pegando o jogo na reta, os caras têm um aproveitamento altíssimo, e muito disso, obviamente, passa pelo Nikola Jokic. Já o Boston Celtics é um time que, embora os números digam que tem sido um time de razoável para bom no clutch time, a gente sabe que a situação de playoff é diferente, né? Acho que o sangue ferve de outra maneira, né? Eu acho que a situação de playoff é um outro tipo, é uma outra panela de pressão. E o Boston tem na sua característica. Em muitas situações de clutch time, ele abandona um pouco aquilo que dá certo na temporada regular, né? Aquilo que na CNPP costuma dar muito certo. Movimentação de bola, movimentação de jogador, jogo muito coletivo. E às vezes o Boston, na situação do jogo na reta, faltando poucos minutos, acho que sucumbe um pouco à estagnação, acaba abraçando no desespero um pouco um contra um, bola na mão de Jaylen Brown, bola na mão de Jason Tatum. Eu acho que esse elemento, né, do clutch time vai aparecer muito no hipotética final entre Boston e Denver. E aí eu acho que o Denver tem muito mais carcaça para fazer as bolas mais difíceis nesse cenário de jogo. Acho que talvez o Boston se apavore um pouco mais, vá numa bola de segurança, entre aspas, que não é exatamente uma bola de segurança, mas é o um contra um com o Jason Tatum, com o Jaylen Brown. Acho que o Boston tem um peso carrega um pouco um peso de ter que provar que consegue render numa pressão de playoff. Foi eliminado ano passado pelo Miami Heat, que era um time que meio que corria por fora, mas a cultura Heat se impôs e o Boston acabou morrendo na praia. Então, acho que numa situação de clutch, que acontece bastante em playoff, eu sou muito mais o Nikola Jokic com o Jamal Murray operando o ataque do que o Jason Tatum com o Jaylen Brown. Eu acho que eu vejo o Denver com mais opções, se a bola de três não estiver caindo, de fazer o seu ataque acontecer com mais fluidez. Eu acho que o Nikola Jokic tem um aspecto mental que é uma fortaleza, né? Realmente o aspecto mental, ele não se abala, ele consegue o que ele quer, ele faz o time jogar. Eu acho que é uma grande vantagem do lado do Denver. Eu citaria também o fator Michael Porter Jr. É um cara que cresceu demais nessa temporada. É um cara que está saudável, veio para 14 pontos por jogo em dezembro, 15 pontos por jogo em janeiro, 19 pontos por jogo em fevereiro e 20 pontos por jogo em março. Eu acho que entremeado nisso aí tem confiança. A confiança desse cara está crescendo e possivelmente vai chegar no playoff, no ápice ali do que ele pode entregar, do que ele pode conseguir ali juntamente com seus companheiros. Não preciso nem falar do fator Nikola Jokic. É um cara que, como eu falei, tem as suas ferramentas, imensas possibilidades de fazer o seu ataque funcionar. É um grande maestro ali, tem essa força mental. Então, Camilo, acho que o Boston tem muitas qualidades. Um time que abre 10,5 jogos de vantagem para o segundo colocado no leste tem muitas credenciais. É um timaço, né? No papel. A gente olhando para papel, desde o Golden State de Curry e Durant, eu acho que é o grande time que surgiu nesses últimos anos. Mas a gente está falando de papel. Na prática, pelo fator Nikola Jokic, acho que eu diria que o Denver tem uma vantagem numa hipotética final, Camilo.
Eu concordo com você no sentido de ver o Denver Nuggets como um time mais confiável para vencer essa hipotética final, porque já venceu, porque o Denver Nuggets já é o campeão. Já teve esse DNA de campeão, já mostrou para a gente como vencer partidas decisivas e partidas de final. A gente viu o Nikola Jokic destruindo e dominando séries de playoffs até ser campeão. Então, nada mais até justo do que achar que o Denver Nuggets é esse time mais cascudo para ganhar essa hipotética final contra o Boston Celtics. Mas eu queria fazer um contraponto e fazer uma defesa a esse time do Boston Celtics, que é espetacular, absolutamente espetacular. Tem um quinteto, talvez aquele quinteto ideal de um time da NBA campeão, porque tem estrelas em todas as posições e estrelas nas suas funções. Ou seja, a chegada do Jrue Holiday na equipe, o Jrue Holiday, que a gente tem que repetir, a gente tem que exaltar, é um dos principais defensores de perímetro da história dessa modalidade do basquete, e é um ótimo jogador ofensivo. Mais do que isso, é um jogador já campeão, um jogador que foi trocado, e a gente pode até discutir se essa foi uma troca realmente acertada do Milwaukee Bucks, né? Perder um jogador da qualidade ofensiva e defensiva do Jrue Holiday para, claro, adicionar uma grande estrela, o Damian Lillard, mas que tem lá suas questões defensivas e que precisa de tempo para se ajustar ao pick and roll com o Giannis Antetokounmpo. O Jrue Holiday, ele poderia tentar buscar a vaga de segundo melhor jogador ou até de segunda opção ofensiva na equipe do Boston Celtics, já que é um cara que arremessa de três, é um cara que no um contra um consegue criar o seu próprio arremesso, tem muita força para empurrar o seu marcador atacando a cesta, mas não. O Jrue Holiday, que é um dos jogadores mais inteligentes até da liga, ele teve a sagacidade, a maturidade de manter o Jaylen Brown potencializado ofensivamente, bem motivado, para ser esse jogador em torno. E acho até que o Jrue Holiday é a quarta opção ofensiva, porque o Porzingis é essa terceira opção, muito forte no garrafão, na posição 5. Então, o Jrue Holiday e o Derrick White, que são os dois jogadores de perímetro, têm muita força defensiva, uma força de sustentação para tudo aquilo acontecer, mantendo o protagonismo com o Jason Tatum e com o Jaylen Brown. O Jason Tatum é um jogador melhor hoje do que ele era há um ano. É um jogador muito melhor hoje do que ele era há 2 anos, por exemplo. O Jason Tatum, ele é um dos, talvez, o grande jogador americano, norte-americano, nascido nos Estados Unidos, na atualidade. Se a gente pega os principais jogadores da NBA hoje, a gente vai falar do Nikola Jokic, do Giannis Antetokounmpo, do Shea, do Oklahoma City Thunder, do Luka Doncic. E aí, quem é o americano, o primeiro americano? Talvez seja o Jason Tatum, que é um jogador cada vez melhor e que tem melhorado o passe também, o que é muito importante em uma final da NBA. Se o seu melhor jogador do time não tem o passe apurado quando ele é dobrado, ele vai ser dobrado mais vezes. E ele vai ter o seu arremesso cada vez mais impossibilitado, mais contestado. Por que que o Nikola Jokic consegue tantas cestas fáceis durante a partida, que parecem fáceis, né? Mas naquele um contra um que ele está muito em vantagem? Porque tentar dobrar em cima do Nikola Jokic é uma decisão muito difícil, porque ele vai achar o passe para um jogador fazer o seu arremesso com muita liberdade. E aí eu acho que tem uma outra vantagem para o Denver, que pode ser a vantagem para o Boston, se o Jason Tatum mostrar esse tipo de evolução, que é a seguinte: o melhor jogador do seu time, ele potencializa os outros? Ele faz os outros jogadores serem ainda melhores do que são? Porque o Denver Nuggets tem o Aaron Gordon, que é um grandíssimo jogador, campeão, atual campeão. Tem o Jamal Murray, que é um grandíssimo jogador e decisivo. E no clutch time também consegue fazer cestas incríveis. Ele do lado do Nikola Jokic fica ainda melhor, Aaron Gordon fica ainda melhor, Michael Porter Jr. fica ainda melhor. Arrisco a dizer que o Mike Malone, que é um grande técnico, fica ainda melhor como técnico com o Nikola Jokic. É isso que faz um grande jogador. E não tem tantos na NBA assim como o Nikola Jokic. Acho que tem o LeBron James, tem o Chris Paul, mas com todas as suas questões, tem o Steph Curry, com algumas questões também. Agora, como é o Nikola Jokic, realmente impressionante. Como ele consegue controlar, armar o time, controlar o time mentalmente. Ele é aquela liderança técnica, moral e também mental. Tá tudo bem com o Nikola Jokic sempre. Será que o Jason Tatum vai ser esse cara quando chegar nos finalmente dos playoffs da NBA? Eu acho que pode ser. Eu acho que tem uma evolução de maturidade do Tatum incrível, inclusive em momentos decisivos também. Acho que ele passou por muito, já muito jovem, já tem uma experiência boa de finais de NBA, já tem uma experiência boa de finais de conferência, e agora chegou o momento. Agora é aquele momento que não há desculpas mais. O time é muito forte. O time, se não tem uma grande profundidade no banco, tem reservas que ajudam bastante. E a gente sabe também que numa final de NBA, vai usar ali dois, três, no máximo quatro jogadores para poder rodar na rotação com os titulares que começam a partida. Então, eu vejo o Boston Celtics muito preparado para ser campeão. E claro que eles, se forem enfrentar o Denver Nuggets, vão encontrar talvez o adversário mais difícil possível. Mas eu vejo um outro tipo de Boston Celtics pronto para queimar a língua dos críticos, para queimar a língua até daquilo de críticos que estão vendo o que está acontecendo ano a ano, né? O time do Boston Celtics, seguidamente, de forma seguida, tem o melhor time no papel e não consegue transformar isso em vitórias em séries melhor de 7. E aí, Pedro, concordando com o seu argumento sobre a dificuldade que o Boston Celtics tem no clutch time, historicamente, tradicionalmente, nesse passado recente, eu acho também que há o risco do Boston ser campeão com esse time, sem precisar mostrar que houve uma evolução no clutch time, porque podem definir as situações já no terceiro quarto, já no começo de último quarto, dado ao poderio ofensivo e defensivo que tem dessa vez. Dessa vez não é só o poderio ofensivo. Há uma força defensiva e ferramentas defensivas contra times diferentes, que é algo muito raro na NBA. A gente vê muitas vezes em trocas o Jrue Holiday tomando vantagem de jogadores posição 4, posição 5. A gente vê o Derrick White sendo um dos principais jogadores de bloqueio, um dos jogadores que mais dão toco na NBA, é um armador do Boston Celtics, o Derrick White. Ou seja, é impressionante o menu, o cardápio de possibilidades que tem essa equipe também defensivamente. E aí tem um outro fator, que é o fator torcida, que é o remédio e é o veneno do Boston Celtics aqui. Torcida de Boston é uma torcida muito apaixonada e que cobra. É uma torcida de uma praça de esportiva muito forte, né? Vê o Red Sox no beisebol, vê o New England Patriots no futebol americano. E aí, claro, também no tradicional Boston Celtics. Então, é uma torcida muito apaixonada, que faz o seu caldeirão no TD Garden, mas é também aquela torcida que transforma uma série que pode ser tranquila numa grande pressão, num grande clima contra os seus jogadores e de questionamentos também. Será que esse era o time certo? Será que vai conseguir ser campeão? Porque agora não tem. Agora o time é muito forte. Agora não tem tantas desculpas assim. O quinteto está saudável. Todo mundo queria ter o Jrue Holiday no seu time. Todas as 30 equipes da NBA queriam ter. Não à toa, ele é um dos confirmados para a seleção americana que vai jogar as Olimpíadas em Paris, junto com LeBron James, Kevin Durant, Steph Curry, até o Joel Embiid, o próprio Jason Tatum. Ou seja, as peças estão muito bem alinhadas para o Boston conseguir ser campeão. Agora, pegar o Denver Nuggets, você vai pegar um time que já soube ser campeão, né? Então, assim, se fosse chutar hoje, Pedro, se fosse chutar hoje, eu chutaria, e aí dentro de todo esse argumento, todo esse raciocínio que eu fiz aqui agora, eu colocaria o Boston Celtics. Eu chutaria que o Boston Celtics seria campeão em cima do Denver Nuggets, mesmo com todos os argumentos a favor do Denver Nuggets. Time que já sabe ganhar, um time que tem a sua estrela como o melhor jogador da NBA, o Nikola Jokic é o melhor jogador da NBA hoje, até porque o atual xerife, né, dentro daquele argumento de Giannis Antetokounmpo, quem é o melhor jogador da NBA? É o melhor jogador do atual campeão. Quem é esse cara? É o Nikola Jokic. Tem tudo pode repetir, tem tudo para repetir, mas é que dessa vez tem um time que é muito, muito forte e é um time até muito raro de se juntar. Você lembrou aí que lembra times poderosíssimos, né, dos últimos anos, né? Que a gente viu o Golden State, talvez o Golden State Warriors tenha tido um time desse nível no papel, né? É um time difícil até de juntar. É um time difícil para um general manager montar dentro de uma lógica de recrutamento de draft, de trocas, de montagem de elenco. E esse time do Boston Celtics, com todo mundo saudável, é aquele time para conseguir ganhar sem levar para o jogo 7, todo mundo jogando bem, sem levar para o jogo 7 e sem levar para o último minuto de jogo. Eu acho que esse é o grande objetivo do Boston Celtics. Não é medo da amarelada, não é medo da pipocada. É exercer uma superioridade técnica.
Sim.
Se o meu time é melhor que os outros, não quero deixar para o último minuto, para a última bola, para uma prorrogação, ou para o último jogo, para o jogo 7, não. Ou para o último minuto do jogo 7, não. Quero definir logo, quero exercer a minha superioridade com Jason Tatum, Jaylen Brown, Derrick White, Jrue Holiday e o Porzingis. Por que não? Então acho que, claro, depende muito de qual lado você quer valorizar mais ou menos, mas acho que esse foi o exercício desse episódio de hoje. Você, amigo, amiga que está acompanhando aí com a gente, por favor, dê seu comentário. Você acha que quem vence? Denver Nuggets ou Boston Celtics? Uma hipotética, mas possível, hein? Bem possível. Final da NBA 2023-2024. Manda pra gente no nosso na nossa conta do Twitter, @aerea_ponte, @aerea_ponte. Estou curioso também para saber o que acham nossos amigos Rafael Roque e José Renato Ambrosio. Vou pedir para eles fazerem um comentário no nosso episódio, no nossa publicação no Twitter, tá bom, Pedro? Então temos aqui um empate técnico. Pedro Maia diz que o Denver Nuggets venceria numa série melhor de sete. Eu, Camilo, acho que seria o Boston Celtics. Claro, acreditando que poderia ser equilibrado também, e de que não haveria. Claro, que ele já ganhou, né? Não há aquela superioridade, já ganhou. Lembrando também que temos Milwaukee Bucks. Lembrando também que temos Minnesota Timberwolves, Oklahoma City Thunder, Los Angeles Clippers. Times do play-in que vão ascender para os playoffs também, como provavelmente Los Angeles Lakers, Golden State Warriors. Mas, claro, temos esses dois grandes times destoando, sobrando na turma, Denver Nuggets na Conferência Oeste, Boston Celtics na Conferência Leste. E, Pedro, vamos torcer, né? Aí concordamos nós dois, vamos torcer para ninguém se machucar até lá, né, Pedro? Pior coisa que tem nesse momento da temporada, quando a gente já está olhando no horizonte os playoffs, é quando um grande jogador, ou até um jogador muito importante para o elenco, ele se machuca, né, Pedro?
Esse é o pior cenário para quem gosta de basquete, para quem gosta de grandes finais. É realmente a gente torce muito pela durabilidade de todas as estrelas, principalmente das estrelas, é o que a gente quer ver esses caras em quadra. E acho também, Camilo, que realmente passa muito por essa questão do Jason Tatum e do Jaylen Brown, essa condição para que o Boston consiga ser campeão da NBA. Eu acho que esses dois no grande palco de uma final de NBA, esses caras têm que entrar realmente com a faca nos dentes e têm que mostrar. E eu acho que é isso que o torcedor do Boston espera. Já o torcedor do Denver, se eu sou um torcedor do Denver, eu colocaria ali debaixo do braço, né? É o seguinte pensamento: é muito difícil ganhar quatro jogos do Nikola Jokic numa série. Então isso daria um pouquinho de conforto para o torcedor do Denver. De qualquer maneira, Camilo, acho que vou até um pouquinho mais longe. Não sei se é uma possível, mas uma, eu diria uma provável final na NBA. Eu me surpreenderia muito se a final da NBA não for Denver e Boston.
Até torço para que isso aconteça. Claro que muita coisa pode acontecer, né? São muitos jogos, muitas possibilidades. Tem muito time bom por aí, tem muito técnico bom por aí, querendo atrapalhar o sistema tático do Denver Nuggets com o Nikola Jokic, do Boston também. Mas seria uma final sensacional, hein? Boston Celtics e Denver Nuggets, grandes jogadores, camisas pesadas também. E jogadores que estão marcando época, né? Como Jason Tatum, como o Nikola Jokic. Claro, o Jason Tatum precisa de um título para realmente ser muito bem lembrado no futuro. Pedro, é isso. Agora estou curioso para saber o que acham José Renato Ambrosio, Rafael Roque e você, amigo amiga que está acompanhando o Ponte Aérea. Bota lá no nosso @aerea_ponte. Quem você acha que venceria essa hipotética possível final? Denver Nuggets ou Boston Celtics? A gente volta numa próxima. Valeu, Pedro. Abração.
Valeu, Camilo. Até a próxima. Um abraço.
NBA.